ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, 12:33. Céu claro, a temperatura é de 26 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 8 de junho de 2017. Debates e embates. Ministros do TSE discutem se devem incluir ou não delações do Odebrecht na ação que julga a chapa Dilma Temer. Nenhum direito a menos. Conferência Municipal de Saúde começa com discussão sobre garantias de direitos em tempos de orçamento curto. Lar dos Pássaros. Pesquisa realizada na UFMG mostra que ruas mais arborizadas concentram maior diversidade de aves na capital. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
Incluir ou não as informações da delação do Odebrecht na ação que julga a chapa Dilma Temer. Esse foi o debate que dominou amanhã no julgamento do Tribunal Superior Eleitoral por suposto abuso de poder político e econômico nas eleições de 2014. As discussões entre os ministros e a leitura dos votos podem seguir até a noite de sábado. Quem tem mais informações ao vivo é a repórter Aliciane Gonçalves. Boa tarde, Aliciane.
Boa tarde, Vinícius. Esse terceiro dia de julgamento do TSE começou com uma discussão bem intensa entre os ministros sobre as provas que seriam analisadas. Os ministros divergiram sobre se as informações da Odebrecht, não ligadas ao caso da Petrobras, poderiam ou não ser usadas no processo. O ministro Luiz Fux ressaltou que a corte deve usar todas as informações disponíveis, mas ele também defendeu a urgência de ter clareza daquilo que pode ou não ser analisado.
Eu trago aqui algumas lições de doutrinadores que abordam essa questão da jurisdição e a realidade fática, né? Porque a justiça não pode ficar alheia à realidade fática. E é por essa razão que as leis permitem ao juiz levar em consideração fatos supervenientes no momento da decisão. Aí dirão, mas há outros fatos agora. E quando é que nós vamos terminar isso? Não, nós estamos no momento da decisão, vamos terminar esse processo. Se outros fatos revelarem outras situações passíveis de serem judicializadas, nós vamos aceitar, nós não agimos de ofício, vamos aceitar se houver judicialização.
O ministro relator, Herman Benjamin, sugeriu que uma das preliminares da defesa, que pediu a exclusão dos depoimentos da Odebrecht, fosse votada apenas junto com o mérito da ação. Isso para que os demais ministros, ele próprio, né, pudessem incluir essas informações nos próximos passos do julgamento. O ministro Napoleão Nunes Maia foi um dos contrários ao uso desses dados. Ele destacou que as informações da Odebrecht não contemplam referências à campanha de 2014.
Nós estamos examinando o pleito de 14 e os abusos, as irregularidades, as iniquidades praticadas no pleito de 14, ou desde os pleitos anteriores, desde o pleito de 10, até antes talvez, né? Também do tempo de Getúlio. Podemos dar uma recuada para identificar todas essas mazelas, desde quando elas começaram a ocorrer, e julgá-las hoje, a pretexto de usar os amplos poderes investigatórios que o juiz eleitoral, e não só ele, como todo juiz tem.
Durante as horas de intenso debate entre os ministros, o relator Herman Benjamin deixou claro várias vezes ser favorável ao uso de todas as informações da Odebrecht.
Eu não abdicarei de apresentar os resultados da investigação que foi determinada por esse tribunal. Quem quiser rasgar a decisão deste tribunal que determinou, e aqui ninguém quer, mas quem quiser rasgar, o faça sozinho esta decisão do tribunal que determinou a investigação.
A sessão da manhã ainda está em andamento, Vinícius, e já dura mais de 3 horas. Até agora, poucos ministros não tinham decidido se usarão mesmo os depoimentos da Odebrecht na ação que julga a chapa Dilma Temer. É importante lembrar que ontem esse tema já ocuparam um lugar central na discussão. O julgamento vai ser retomado agora às 14h, após o ministro Gilmar Mendes decretar pausa, né, dessa sessão. A expectativa é de que o relator comece a proferir o seu voto hoje. O presidente do TSE, Gilmar Mendes, informou ontem que, se preciso, serão realizadas sessões nos três turnos, manhã, tarde e noite, até o sábado, dia 10. Gilmar Mendes, inclusive, disse que iria pedir à presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, que liberasse os três ministros que integram os dois tribunais, para que eles participem das demais sessões de hoje. São eles Luiz Fux, Rosa Weber e o próprio Gilmar Mendes. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Aliciane Gonçalves, pelas informações. O Superior Tribunal de Justiça rejeitou denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal contra o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel. De forma unânime, a Corte do Tribunal entendeu que não há provas da participação de Pimentel em irregularidades em licitação para a compra de câmeras de segurança quando foi prefeito de Belo Horizonte em 2004. O julgamento foi retomado após o Supremo Tribunal Federal ter decidido que não há necessidade de autorização da Assembleia para abertura de ação penal contra o governador. Pimentel tem ainda dois processos no STJ que ainda vão ser votados. A Polícia Civil do Rio de Janeiro cumpriu mandados de busca e apreensão em um desdobramento da Operação Lava Jato na manhã de hoje. A investigação da Delegacia Fazendária mostrou indícios de corrupção em contratos firmados por Furnas da compra de ações da hidrelétrica Serra do Facão, no Goiás. A investigação mira o deputado, o ex-deputado Eduardo Cunha, e partiu de informações obtidas na delação do ex-senador Delcídio do Amaral. A ação foi batizada como Barão Gatuno, uma referência a termo usado no século XIX para falar de quem enriquecia de forma irregular por meio de envolvimento com agentes públicos.
Saúde.
Nenhum direito a menos. Com esse lema foi aberta hoje a 14ª Conferência Municipal de Saúde no Minas Centro. O encontro, o debate de desafios para a saúde da cidade entre o aumento da demanda e as baixas no orçamento. O repórter Samuel Souza acompanha o evento e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Samuel.
Boa tarde, Vinícius. A ativação de novos leitos públicos e a melhoria da infraestrutura dos centros de saúde de Belo Horizonte foram destaques da mesa de abertura da 14ª Conferência Municipal de Saúde de BH. O evento conta com a presença de 1.500 delegados para discutir e elaborar propostas para o Plano Municipal de Saúde, que vai nortear as ações da área de 2008 até 2021. O novo plano elaborado durante a conferência deve conter 90 propostas divididas em 6 eixos temáticos: saúde da família e comunidade, promoção e vigilância da saúde, urgência, emergência e atendimento hospitalar, gestão da força de trabalho, direito à saúde e financiamento. Para a gestora de saúde Maria Elisa de Vasconcelos, que é uma das delegadas participantes do evento, o desafio será compilar as propostas e demandas, mas ela destaca que uma das prioridades deve ser a infraestrutura dos postos de saúde.
A primeira coisa que a gente pensa que deveria ser uma prioridade, não só, né, da Secretaria Municipal de Saúde, por ser uma conferência de saúde, mas da administração geral, a ambiência e a adequação das áreas físicas para compor um bom atendimento. Nós temos populações muito grandes, umas equipes que precisa ser redimensionado com o número da população que frequenta as unidades de saúde, e precisa adequar, porque muitas unidades ainda não comportam o número de consultórios, a área física ainda é precária para um atendimento de qualidade.
Durante a cerimônia de abertura, o secretário municipal de saúde, Jackson Machado, destacou que a prefeitura tem feito esforços para melhorar a situação dos postos de saúde. No momento, estão sendo realizadas obras em 40 dos 152 centros de saúde da capital, com R$8 milhões de recursos do Tesouro Municipal. Além disso, Jackson Machado assegurou que, até o final do ano, a prefeitura espera ter 451 leitos ativos no Hospital do Barreiro, ação que deve ajudar no desafogamento do sistema de saúde da capital. Outras ativações de leitos também estão previstas, segundo o secretário.
Nós não vamos ver aquela sobrecarga que a gente tem visto nas nossas UPAs, aliados a esses leitos. Nós estamos trabalhando com a ativação, ou reativação de 36 novos leitos do Hospital Isoleta Neves, 12 por mês nos próximos 3 meses, mais habilitação de 27 novos leitos de clínica médica para o Hospital Ciências Médicas. E ontem nós tivemos uma reunião com a diretoria da Santa Casa de Belo Horizonte, em que foi apresentado o novo plano que contempla uma reativação dos 300, dos 400 e poucos leitos que estão atualmente não funcionais lá no hospital.
Os 1.500 delegados participantes aqui da Conferência Municipal de Saúde foram escolhidos em cerca de 180 conferências locais, distritais, hospitalares e livres, realizadas em março e abril. A 14ª Conferência Municipal de Saúde de Belo Horizonte vai até o próximo sábado no Minas Centro. Ainda serão realizadas mesas de discussão, plenários e grupos de trabalho. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Samuel Souza, pelas informações. E a Prefeitura de BH vai apresentar hoje na Câmara o anteprojeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018. A proposta quer que a reunião enfoque temas como a situação e a meta fiscal do município, diretrizes gerais para elaboração e execução do orçamento, bem como detalhamento das prioridades municipais para o ano. Os cidadãos vão poder apresentar sugestões de emendas ao texto até o dia 13 de junho. A Lei de Diretrizes Orçamentárias serve de base para a Lei Orçamentária Anual, que define despesas e receitas da Prefeitura. A reunião de hoje será às 7 da noite, no plenário Juscelino Kubitschek da Câmara. E ainda falando em Câmara Municipal, o líder de governo, Léo Burguês, de Castro, do PSL, anunciou que vai retirar de pauta o substitutivo que ele apresentou na manhã de ontem ao projeto de lei que cria a reforma administrativa da capital. Esse substitutivo apresentado por Léo Burguês gerou revolta entre os vereadores que já tinham feito um acordo para a votação de um primeiro substitutivo que incluía parte das emendas apresentadas pelos vereadores. Diante, então, aí dessa contrariedade dos vereadores, ele resolveu suspender a tramitação desse substitutivo à reforma administrativa.
Imposto de renda.
Já está disponível a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2017. O lote também contempla restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2016. O crédito bancário estará disponível para 1.636.218 contribuintes no dia 16 de junho, um total de R$3 bilhões. Neste lote, são contemplados contribuintes com prioridade, como idosos e pessoas com alguma deficiência física, mental ou moléstia grave. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar o receita.fazenda.gov.br ou Receita Fone no número 146 ou ainda consultar os aplicativos da Receita para smartphones.
Trânsito.
Trânsito intenso na Avenida Brasil, no sentido Praça da Liberdade, entre a Avenida Afonso Pena e a Francisco Salles. Na Nossa Senhora do Carmo, trânsito é lento no sentido bairro, entre a Contorno e a Praça da Harmonia, com reflexos na Rua Rio Grande do Norte. Meio-dia e 46, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem eleições no Reino Unido e também a coluna Gênero e Feminismo, hoje falando sobre um seminário de equidade de gênero no serviço público.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa! Eu sou Rogério Salvador e convido você para o meu programa Portaria do Rock, no ar todo domingo, às 18h, aqui na UFMG Educativa 104,5 FM, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 47.
Internacional.
Os britânicos vão às urnas nesta quinta nas eleições antecipadas que vão definir quem será o primeiro-ministro do Reino Unido. Concorrem ao pleito a atual premier Theresa May, do Partido Conservador, e Jeremy Corbyn, do Partido Trabalhista, e mais outros candidatos dos Liberais Democratas, Partido Nacional Escocês, Partido da Independência do Reino Unido e dos Verdes, mas nenhum desses com chances de eleição. May convocou eleições para tentar obter respaldo popular no processo de saída do país da União Europeia, o Brexit. No entanto, diante da ameaça do terrorismo e de declarações contraditórias, ela viu sua liderança ser ameaçada pelo candidato trabalhista, que apresenta um programa de governo mais à esquerda.
Política.
Integrantes da Comissão de Assuntos Sociais do Senado firmaram um acordo sobre a tramitação da reforma trabalhista. Na próxima terça, o relatório do senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, será lido na comissão, assim como os votos em separado a serem apresentados pela oposição. A votação do texto deve ocorrer no dia 20. No dia seguinte, o texto será lido na Comissão de Constituição e Justiça e votado no dia 28 de junho, quando então pode ser votado também em plenário.
Gênero e feminismo.
Prossegue nesta quinta-feira em Brasília um curso para sensibilizar gestores públicos nacionais sobre políticas públicas que promovam a igualdade de gênero. Ainda nesta semana, na capital federal, um seminário internacional sobre o tema comparou casos reais de experiências brasileiras e de países escandinavos, que lideram o ranking mundial de ações governamentais voltadas ao enfrentamento das desigualdades e à garantia dos direitos e da autonomia das mulheres. A coordenadora do NEPEM, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, Marlise Matos, participa e dá detalhes na coluna Gênero e Feminismo de hoje desses dois eventos promovidos pela ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, pela ONU Mulheres e pelas embaixadas da Noruega e da Suécia. Confira agora na conversa com a jornalista Soraya Fidelis.
Professora Marlise Matos, você está em Brasília dando um curso na ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública, para oferecer o primeiro curso sobre gênero e políticas. Conta aqui, Marlise, para os nossos ouvintes, que proposta é essa?
Bom, Soraya, nossos ouvintes, nossas ouvintes, a gente está aqui em Brasília, nessa Escola Nacional de Administração Pública, trabalhando aí essa ideia junto com uma professora dessa mesma Escola Nacional lá na França, discutindo gênero e políticas públicas, né? É o primeiro curso que a escola oferece especificamente nesse tema, e ele tem esse objetivo de promover, né, conhecimentos, a evolução histórica dos direitos das mulheres, pensar um pouco sobre as políticas públicas para enfrentar as inúmeras desigualdades de gênero que continuam muito presentes no cenário, tanto brasileiro quanto internacional. Então, o foco central é esse, né? Familiarizar aí os gestores públicos sobre direitos das mulheres e a sua história, o papel da política pública no fomento aí da igualdade de gênero, tanto aqui no Brasil quanto na Europa.
E você especificamente, que está dividindo as aulas aí com essa professora francesa, né? O que que você está abordando, Marlise?
Na minha abordagem, minha iniciativa, é tentar trazer a discussão da relação entre o patriarcado e a institucionalização das políticas públicas para as mulheres como esforços de despatriarcalização do Estado brasileiro. Então é um desafio gigantesco num país continental como o Brasil poder pensar que o Estado tem um papel, uma missão, função que é de democratizar e ampliar o acesso às mulheres, aos serviços, aos bens, aos programas, às ações de políticas públicas que ele provê, que ele organiza. E isso é o que nós estamos tentando fazer aqui.
Professora Marlise Matos, além deste curso na ENAP, você também participou do Seminário Internacional Equidade de Gênero no Setor Público, fez um balanço, né, do Brasil Democrático de 1988 a 2016, e nesse seminário internacional o Brasil, a Noruega e a Suécia apresentaram suas experiências sobre esses temas, né? Como que está esse cenário aí nessa perspectiva comparada, Marlise?
Olha, Soraya, Os países escandinavos, Noruega, Suécia e a Finlândia, são, né, os países que estão no top do ranking aí de igualdade de gênero, né? Não só nas políticas públicas, né, mas de uma forma geral. E o papel do Estado e do setor público nesses países é fundamental, até inclusive para influenciar também, né, os setores privados. Por exemplo, a Noruega, já em 1974, tinha licença parental, ou seja, a licença para afastamento quando do nascimento de uma criança, de um filho, podia ser escolhido entre um homem e uma mulher. A Suécia, em 75, descriminalizou o aborto. Então, assim, é uma história, né, e uma trajetória muito bem sucedida de intervenções que são muito importantes para promover a autonomia das mulheres. Claro que persistem problemas. Foi identificado e mencionado aqui no nosso seminário, por exemplo, o tema da violência. Ainda persistem índices contra as mulheres, né? Então, muito se avançou nesses países. Hoje, mais de 50% das pessoas que estão no mercado de trabalho nesses países são as próprias mulheres. Hoje, as empresas nesses países têm uma cota nos seus cargos para executivos de cumprir 40% de um dos sexos que tiver numa condição maior de subalternidade. Então, isso levou até a iniciativa privada a ter esse horizonte de responsabilização em relação à igualdade de gênero, né? Então, assim, claro que são exemplos que a gente se mira neles, né? Mas no Brasil tem diferenças monumentais para esses países, né? Enquanto você está falando de uma população lá de 4, 5, 6 milhões de pessoas, a gente está falando aqui no Brasil de mais de 200 milhões de pessoas, então com uma desigualdade enorme, uma diversidade também gigantesca. Mas é importante sensibilizar mesmo as pessoas para a importância de pensar o Estado como um instrumento da transformação da própria sociedade, de promoção da igualdade de gênero, que é o que a gente gostaria que o Estado brasileiro também tivesse esse papel protagônico na realidade das mulheres e dos homens aqui no nosso país também, né?
Marlise, uma última colocação aqui, já caminhando para o finalzinho aqui da nossa coluna, Gênero e Feminismo. O Brasil, ele ocupa a posição 79, né, na lista de países com maiores índices de igualdade entre homens e mulheres, de acordo com um relatório que foi divulgado pelo Fórum Econômico Mundial em janeiro. E em março de 2017, uma pesquisa Ibope-ONU, mulheres, mostrou que 75% da população brasileira considera de grande ou de extrema importância que gestoras, gestores, legisladoras e legisladores desenvolvam políticas de promoção de igualdade de gênero. É bacana isso, né? Perceber que a população mesmo ressalta essa importância, né?
É fundamental, Soraya. A gente construiu nesse país, né, um ciclo muito virtuoso de construção de políticas para as mulheres. Por exemplo, nós realizamos desde o ano de 2001 4 conferências nacionais de políticas para as mulheres. Nós temos 3 planos nacionais de políticas para as mulheres. Então, assim, e é necessário também, isso já começou a acontecer no Brasil, transversalizar a discussão de gênero nas outras pautas, para que isso vá além da Secretaria de Política para as Mulheres e vá além das políticas propriamente direcionadas para as mulheres, né? Então, de fato, realmente, é muito importante perceber que a própria sociedade deseja, ou seja isso, né? Que o Estado brasileiro seja um instrumento de democratização de gênero.
Professora Marlise Matos, você volta a conversar com os ouvintes da Rádio UFMG Educativa na próxima quinta-feira. Até lá.
Até lá, Soraya. Um abraço.
A coluna Gênero e Feminismo, com a professora Marlise Matos, vai ao ar toda quinta aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvi-la novamente lá no nosso site, www.ufmg.br/rádio. Agora, 12h56, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco, inscrições para o ProUni terminam amanhã.
Jornal UFMG.
ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12h56.
Educação.
Terminou amanhã as inscrições para o ProUni, o Programa Universidade para Todos. Até a noite de ontem, mais quase 142 mil estudantes já tinham se inscrito, num total de 273.383 inscrições, uma vez que cada estudante pode selecionar até duas opções de curso. No total, são 147 mil bolsas disponíveis em 1.076 instituições privadas de educação superior. Desse total, 67 mil são integrais, 79 mil parciais. As inscrições podem ser feitas no site prouni.mec.gov.br. Precisa escrever site, tá? Site prouni.mec.gov.br.
Meio ambiente.
Ruas e avenidas de Belo Horizonte com mais árvores tendem a aglomerar maior número de pássaros. Essa é uma das conclusões da tese de doutorado defendida na UFMG pelo biólogo João Carlos Pena. A pesquisa contemplou 60 pontos da região centro-sul da capital mineira e observou os hábitos de 73 espécies de aves. Mais informações na reportagem de Pedro Pereira.
Qual é a relação entre as árvores de Belo Horizonte e os pássaros? Uma pesquisa desenvolvida pelo ICB, Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, analisou como a paisagem urbana da capital influencia as comunidades de aves que ocupam as ruas da cidade. A tese de doutorado defendida pelo biólogo João Carlos Pena, em parceria com pesquisadores da Unesp, Universidade Estadual Paulista, e da Universidade de Salford, no Reino Unido, demonstra que as regiões de BH com mais árvores tendem a reunir maior número de aves, principalmente quando nelas predominam espécies nativas e plantas mais largas. Iniciada em 2013, João Carlos percorreu durante 5 meses 60 pontos ao longo das avenidas Afonso Pena e Amazonas e das praças Raul Soares, Liberdade e Assembleia. Munido de binóculo, gravador e medidor de decibéis, o pesquisador esteve 3 vezes em cada local de observação e monitorou o comportamento de 73 espécies de aves. Recém-doutor pelo programa de pós-graduação em Ecologia, Conservação e Manejo de Vida Silvestre do ICB, João Carlos explica o que o motivou a pesquisar esse assunto.
Sempre gostei de morar em cidades e eu sempre achei interessante quando a gente consegue conciliar o desenvolvimento urbano com a preservação da biodiversidade e a manutenção da qualidade de vida. E quando eu comecei a estudar um pouco sobre paisagens urbanas, eu percebi que tem muito pouco estudo em ruas. E ruas são ambientes extremamente estressantes para os bichos, né, para as aves, por exemplo, porque tem muito ruído, muito barulho, uma quantidade enorme de poluição, muitas pessoas. E aí eu decidi trabalhar com esse tema para fazer esse estudo, né, que gerou esse artigo.
O estudo utilizou dados do Sistema de Inventário de Árvores de Belo Horizonte para coletar informações da arborização urbana da região centro-sul. O pesquisador analisou características como a riqueza de espécies, o tamanho médio da copa e a proporção de espécies nativas. De acordo com o levantamento, a região abriga cerca de 90 mil árvores de 475 espécies. Também foram avaliadas características da paisagem, como distância dos parques urbanos e a quantidade de vegetação e de impactos humanos. Dessa forma, o biólogo explica o que deve ser feito para garantir a sobrevivência das aves no espaço urbano.
Precisa aumentar o número de árvores mesmo, que isso vai disponibilizar maior diversidade de recursos para as espécies. Preservar espécies maiores, mais largas também é interessante, porque a gente vai aumentar essa quantidade de recursos e aumentar a complexidade da paisagem, né? Então a gente vai permitir mais indivíduos e mais espécies de ocuparem esse ambiente. Pensar também na manutenção da conectividade da paisagem, né? Para permitir que as espécies possam deslocar entre os fragmentos. Então, por exemplo, plantio de árvores nas ruas, com um planejamento de ruas que conectam esses fragmentos, possam receber um tipo de manejo diferenciado.
Além disso, o pesquisador verificou que no ambiente urbano há uma comunidade de espécies de aves com hábitos semelhantes. A maioria utiliza cavidades secundárias para construir seus ninhos e se alimentam de insetos ou exploram vários tipos de recursos alimentares. Isso gera conflitos com a biodiversidade, acarretando numa redução da riqueza de espécies e das estratégias de uso de hábitat. O ruído também é outro fator crucial para a qualidade de vida dos animais no espaço urbano. Isso porque o barulho pode atrapalhar a percepção das aves em relação à chegada de um predador e obrigá-las a cantar mais alto, o que altera a frequência do canto. Por isso, as espécies evitam as regiões mais centrais centrais da capital mineira, preferindo ambientes mais calmos e menos verticalizados, como as ruas dos bairros Mangabeiras e Santa Lúcia. O biólogo João Carlos Pena afirma que a arborização contribui tanto para a presença de um maior número de aves quanto para a melhor qualidade de vida das pessoas.
Determinadas estratégias de manejo e planejamento da vegetação urbana são capazes de melhorar a qualidade de vida das pessoas e também de trazer benefícios para a biodiversidade, né? Como, por exemplo, aumentando a quantidade de espécies de aves no ambiente, né? E como essas espécies elas indicam a qualidade do ambiente, então elas podem ser utilizadas como indicadores também da qualidade para as pessoas também. Então, ambientes mais preservados, que conseguem preservar uma maior quantidade de espécies, também são ambientes melhores para as pessoas que vivem nas cidades.
A tese Aves, Infraestrutura Verde e Planejamento Ambiental em Paisagens Urbanas Neotropicais foi orientada pelo professor Marcos Rodrigues, do Departamento de Zoologia do ICB, e coorientada pelo professor Milton Ribeiro, da Unesp. Durante o desenvolvimento da pesquisa, João Carlos também teve a colaboração de 3 pesquisadores: o professor da Universidade de Salford, Robert Young, o especialista em ecologia de paisagens, Richard Armitage, e o pesquisador da Unesp, Felipe Martello. Novas análises estão sendo desenvolvidas pelo grupo para entender melhor como as características das nossas cidades influenciam a biodiversidade. Repórter Pedro Pereira.
1:03 termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também as nossas redes sociais no facebook.com/ufmgeducativa e no twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Alicene Gonçalves, Leonardo Crisóstomo, Pedro Pereira, Samuel Souza e Soraya Fidelis, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.